Senhoras e senhores, está começando agora mais um episódio do Prodcast, o primeiro podcast do Brasil focado em produção de stand-up comedy. Meu nome é Guilherme Araújo, da Casa de Artistas, e hoje, olha aí.
Olha só, eu já queria dizer que eu tô com a mesinha aqui, ó, tô controlando as câmeras, ó.
Bicho, para com isso.
É a nossa loca.
E aí... Eu vou controlar tudo, então já vou dizer aqui que eu vou ficar meio calado, porque eu preciso prestar atenção nas câmeras, tá bom?
Ah, desculpa, maravilha.
Já começou.
Como vocês viram, já deve ter percebido, eu convidei o meu time foda da Casa de Artistas pra gente falar sobre produção. E o papo começa agora.
Casa de Artistas apresenta...
O seu podcast de produção.
Que maravilhoso. Muito obrigado, senhoras e senhores, por estarem aqui.
É nóis.
Como é que você tá?
Tudo bem? Cara, cerimônia de abertura. Eu queria puxar, Guilherme, porque vocês 10 anos de Casa de Artistas.
10 anos de Casa de Artistas.
Gravou um especial sobre isso. 10 anos, bastante coisa. Eu queria te perguntar o que, que você sente de diferença consistente da cena da comédia de quando vocês começaram a produzir pra agora, assim.
Ah, massa, que massa. Cara, 10 anos, 2012 a gente começou. E lá atrás, a gente começou em Brasília, fazendo produção local. E de lá, a gente começou a seguir com os artistas para começar a viajar para os estados. A gente pegou um show que tinha em Brasília de hipnose e mágica. E a gente começou a viajar com esse show. E viajamos, tipo, metade do Brasil. E aí, ali começou o rolê. Uhum. Então, há 10 anos atrás, tudo era muito diferente. Tudo era muito embrionário ainda. A comédia tinha, tipo, 5 anos. Que a comédia no Brasil começou em 2007.
O mercado, você disse.
Sete, né? 6 para 7, com os meninos do comédia em pé, comédia ao vivo e tudo mais. Uhum. Então era tudo muito diferente. Consolidado como tá agora, 10 anos depois, pra gente é muito foda de ver, porque a gente viu essa crescente, assim, tipo, já sair a primeira geração, entrar a segunda geração, aí veio o Ventura que jogou tudo lá pra cima de novo, e agora tá... É efervescente, né? Essa é a palavra. Uhum. É muito efervescente a comédia agora. Então, é isso, cara.
Tipo, vocês produziram, então, antes do stand-up, esse show de mágica e hipnose?
Então, não, quando a gente começou, já era focado em stand-up, assim. O primeiro show que a gente produziu foi num bar chamado Mittelalter, que era um bar muito alternativo, que era um bar que tinha, era muito medieval. Ele era temático e medieval.
Tudo a ver com o que a gente procura hoje, que né?
Fizeram um show no bar medieval.
Foi.
Aquela cena do Hobbit, deles dançando na mesa.
E tinha um monte de pilastra. Nossa, era ruimzão. E aí lá foi o primeiro show. E aí a gente começou a aprender que não podia ser daquele jeito, né?
Era show de comédia lá.
Era show de stand-up.
Lembra o elenco?
Lembro, era o Daniel Duncan, Santiago Melo, o convidado foi o Fábio Gueré. Fábio Gueré que brigou com o garçom no dia, eu lembro exatamente da cena.
Por quê?
O garçom tava conversando altão e aí o Gueré começou a brigar com o garçom.
As regras não mudam com o tempo, né?
Aqueles garçons eram aqueles que ficavam vestidos de cavaleiro, essas coisas.
Assim.
Nossa, deve ter sido uma cena muito boa.
Ah, o cara vestido.
Não sei o quê, pela guarda do rei.
Da távola redonda.
Nossa, foi muito ruim, cara, foi muito ruim.
E mas aí, tipo, nessa época era muito embrionário, como você falou. Vocês se espelhavam em alguém que produzia ou vocês iam meio que aprendendo na marra, tá ligado?
Cara, eu lembro que eu fui com uns amigos da faculdade em um show do Rafael Cortez.
Uhum.
E aí foi um show que... Tipo, eu vi o Sete Belos e vi o Rafael Cortez e vi, caralho, stand-up. Achei legal pra caralho. E eu já tinha, tipo, pensado nisso em Goiânia, quando eu sou de Goiânia. Uhum. E aí eu tinha pensado nisso em começar a produzir... E foi quando eu e a Camila falamos, cara, vamos começar a se aproximar dessa galera, vamos começar a entender. E aí eu conheci lá um artista que tava começando, que era o Renato Vilas, e o Renato Vilas falou, bicho, eu preciso de produtor. E eu falei, a gente precisa produzir. E aí deu certo, aí a gente fez esse show com
do
o Renato
Sete
Vilas.
Belos.
Não, o show do...
Só do Vilas.
Do Mittelalter lá.
Ah, tá.
Que aí foi o Renato Vilas, o Daniel Duncan, o Santiago Melo, mais uma galera que eu não lembro agora, e o Fábio Guerreiro, convidado.
Então já tinha uma cena local interessante em Brasília, né?
Já, porque o Sete Belos, que foi, não sei se é ainda, mas já foi um dos maiores grupos de comédia do Brasil, acho que ainda é, porque eles ainda fazem muito em Brasília. lá eles mandavam, eles levavam convidados toda semana, eles levavam, tipo, sempre convidados diferentes, já o que acontece hoje, há 10 anos atrás. Ah, então, tá. Brasília já tinha uma cena bem formada, assim, bem formada.
Ah, isso me lembra um pouco do que o Desculpa Qualquer Coisa era em Minas, né? É como sim. se fossem uns mini quatro amigos, assim, sim, só que sim. de uma cena local, né?
Como tinha em Curitiba, com o Santo Bar lá do Zene, ah. como já começava a acontecer no Rio, com o Comédia em Pé, que já era imenso. Então, as cenas eram menores em cada região. Tipo, Recife já tinha, mas era sempre pequenininha em cada região. E agora é tipo, todo mundo meio que junto.
Mas né? hoje também são, tipo, as maiores cenas, né? Que...
É, aquela galera...
Tipo, sim, continua sim. crescendo essas cenas.
Sim, a galera foi crescendo lá, só que ela como tudo, ela se globalizou. Então, todo mundo tá em todo lugar, mas as cenas lá locais continuam crescendo. Por isso que eu acho que o Sete Belos ainda tá muito nativo. Porque eu não escuto muito falar deles aqui. Quem tá aqui é o Lucas Moll. Mas os outros estão todos lá. Mas eu acho que eles ainda fazem muita coisa por lá e a cena de lá tá só crescendo.
Uhum. E era fácil produzir ou era treta?
Não, era bem mais treta do que hoje. Porque você não tinha Facebook, você não tinha Instagram bombado, você não tinha a Tati fazendo conteúdo, você não tinha. A gente não tinha nada. E
hoje tinha que ser no panfleto?
Tudo. Tinha que ser panfleto, tinha que ser. Já tinha site de.
Tinha que
de
pedir divulgação. Pra mãe.
Tinha um monte de coisa.
Tinha que assim, ir lá no bar comprar um ingresso.
Tinha que ir lá no bar comprar um ingresso. Não tinha site de venda, não tinha Simpla. Hoje já tem, hoje já tá tudo mais fácil.
Que da
hora. E hoje, assim, que eu vejo, assim, da cena da comédia, né? Até pelo que a gente posta bastante no Instagram, quanto mais fomentado tá a cena, que nem você falou, Brasília. É o pessoal muito grande lá, enfim, também, né, consegue fazer o tour desses comediantes maiores, às vezes até, né, aqui em São Paulo, que a gente vê que a cena é maior, consegue levar isso pra lá e encher o público e dar oportunidade e visibilidade nacional pra galera que tá produzindo na cidade, né, então pode ver que em 10 anos a cena da comédia, fortalecer a cena local é tão importante quanto pra fomentar a nacional, né?
É, tem gente que acha que não valoriza o suficiente a cena local. Eu lembro que no podcast que você gravou com o Ramon Coxinha, a galera de Aracaju, o Vilela tinha falado isso, dos caras, tipo, o cara, quando o Rodrigo Marques vai no estado dele, ele quer pedir pra fazer o show do Rodrigo Marques. Só que ele não conversa com os comediantes que estão ali na cena dele, tirando esse cara famoso, né? Tipo, é interessante a galera perceber que a cena... Mano, eu fui pra Manaus, eu me surpreendi de quantos shows tinham que eu não fazia ideia. Os caras tava tendo show todo dia, tá ligado?
Sim.
Tá se tornando bem desenvolvido, né? Vários lugares.
E olha que isso é num centro distante de São Paulo, né? Então, tá todo mundo lá, se desenvolvendo lá. E aí, beleza, vai todo mundo aqui pra lá uma vez por semana, que seja. Tem uma galera aqui, mas a galera que tá se desenvolvendo lá, o que tá acontecendo em cada uma daquelas cidades, em cada um daqueles centros, é muito impressionante. Visto que é em Manaus, cara, é um centro muito distante da nossa realidade aqui. Assim como é Recife, assim como é Porto Alegre, olha o tamanho da cena de Porto Alegre. Assim como é o Mato Grosso do Sul, que agora tem um comedy club. Eu acho que à medida que os comedy clubs vão crescendo, o número vai crescendo, aquela cena vai se desenvolvendo ao redor do comedy club. E aí, a partir disso, vai inflando de quantidade de humoristas, de quantidade de humoristas bons ou ruins, não importa, de quantidade de open mics que querem fazer, de outros produtores que vão surgindo, de shows que vão surgindo na metrópole, assim, sabe, na periferia, e aí vai só crescendo e virando só uma bolha.
E eu acho que isso é importante a gente até comentar, assim, porque, me corrija se eu estiver errada, mas vamos supor, o Rodrigo, né, que é um exemplo da Casa de Artistas, ele faz comedy e teatro. Então, precisa fortalecer a cena local, né? Que as pessoas tenham essa costume, digamos assim, de consumir comédia para você poder levar o Rodrigo para Manaus e lotar um teatro. Porque se a região não tem costume de consumir a comédia, você não vai conseguir levar um humorista nacional para um lugar. Então, por isso que é importante a gente, né, trabalhar em cima da cena local em geral, né? Senão você não consegue... expandir para nível nacional e trazer e gravar, nem tem especial, grava em Manaus, por exemplo, acho que foi o Whindersson que gravou lá, né?
Showzão. Você, tipo, eu imagino que quando o cara começa a produzir, deve ter muito, que nem open mic, deve ter muito perrengue, muita furada, muita dificuldade, mas tipo, você chegou num nível que você tá fazendo bons shows, você ainda vê com frequência problemas de produção?
Sim, eles são sempre... Cara, eles na real são sempre os mesmos, assim. As pessoas erram no detalhe. Você nunca vai ver um show grande, sei lá, um show do Whindersson. Você nunca vai ver toda a luz dando pau ao mesmo tempo. Você nunca vai ver, porque é muito grandioso. Mas você sempre vai ver aquele probleminha da pilha do microfone que a galera esqueceu de trocar, porque é detalhe. Então, esses detalhes, os produtores ainda não se atentaram, que eles precisam cuidar mais dos detalhes da produção. A gente ainda tem muito esses defeitos no mercado. É, eu fiz um show esse final de semana em Salvador e que eu passei por isso. Nós estamos em 2022, a gente passou por isso agora. Não tava estreando o show e, e a pilha acabou no meio do show.
Cara, então, a gente tem que trocar rapidão. Quatro sessões, né?
É. E aí ninguém, naquele momento...
Ninguém tinha pilha.
Ninguém pensou na pilha. Aí beleza, tinha o microfone reserva. Uhum. Aí tinha pilha reserva, tinha pilha sobressalente. Mas ninguém tinha, sei lá, 18 pessoas trabalhando. Ninguém pensou que se não trocar a pilha, ela vai acabar no meio do show. Aí no meio do punch do cara, sem pilha.
Já aconteceu de estragar um show por causa disso?
Ah, sim. Não, um show inteiro não.
Mais uma piada.
Mais uma piada, com certeza. Porque imagina, você tá dando o seu setup lá na hora do punch... Acaba a pilha. Você não volta.
Isso é horrível.
Você não volta.
O que aconteceu comigo?
Você não... Só
final de um concurso de open mic aconteceu isso comigo.
Aí. Mentira, sério?
Aconteceu, eu tenho um vídeo disso.
E aí não volta, né? Aquela piada não volta. Você tem que retomar. Por mais que seja 30 segundos pra pegar, tipo, viu que é a pilha, trocou o microfone, voltou pra você, mano, não deu 30 segundos, deu 15 segundos.
Mas isso também desestabiliza, né?
Mano, energia, o foda é isso, é que enquanto comediante, às vezes a gente tá numa situação difícil, sei lá, você tá num bar meio barulhento, e aí você fala, mano, eu já vou ter que, tipo, me esforçar, fazer o show concentrado, pra não errar, e aí quando acontece algum bagulho de, tipo, carro passando estraga a piada, ou se não, o microfone, você fala, caralho, outro obstáculo, tá ligado? Mais um obstáculo.
Já é tão difícil a minha vida, meu, já tá tão difícil fazer esse povo rir aqui, pra que mais uma dessa?
E no, a filmagem também dá muito problema, assim, né? Muito problema pequeno que atrapalha tudo, né?
Ah, muito. Dá muito problema, gente. Não, mas é sério.
Para, cara, de mexer no trem.
Eu tô aqui, ó. Sou eu. Tô falando agora. Sou eu. Tô vendo ali na TV.
Nas picapes.
Ó, mas dá muito porque, tipo, é muito detalhe de filmagem. Assim, tem, tipo, a plateia é o primeiro, porque o posicionamento da câmera que você coloca, ferrou. Sabe, tipo,
qual que é o pior que tem? O pior ângulo que a galera usa às vezes?
Não, tipo assim, eu gosto de colocar centralizado pro palco. Só que, tipo assim, às vezes você chega, dependendo do horário que você chega, assim, a galera fala assim, ó, tem como ficar no centro? Não, ó, tem que ficar ali, ó.
Ah, aí você fica tu pega no... o nariz do cara.
Aí você fica lá no canto, assim, é horrível. E aí, tipo, aí mesmo quando você chega na posição, tem a plateia, você tem que falar, ó, vou filmar aqui, desculpa qualquer coisa, não sei o que, não sei o que lá. Só que aí, sempre tem alguém que vai falar mais alto, fala assim, aproveita aí, tira uma foto da gente depois, não sei o que, sabe? E fica conversando aí, tipo, quando tá falando muita coisa, não sei o que, aí você, por favor, é que tá filmando, você pode...
O cara levanta, bate a cabeça na câmera.
Uma vez, eu fui com o Mauro, que a gente tinha que gravar uma publicidade pro Rodrigo, que ele ia fazer no palco, que a gente ia cortar um pedaço desse vídeo pra fazer a publicidade, e eu fui com o Mauro, eu fiquei lá atrás, daí na hora que o Rodrigo foi soltar a piada, um filho da mãe me levanta na frente da câmera. E a gente...
Ele não levantou em nenhum momento. Nenhum. Levantou nesse momento.
Na hora que o Rodrigo foi fazer a piada, que era a entrega da publicidade, o cara levantou. Caramba. E tipo assim, a gente tinha, sei lá, umas 4 gravações daquela publicidade que a gente já tinha feito. E o Rodrigo não tinha gostado, acho que, de nenhum vídeo. É. Então, tipo, eu tinha que entregar... Na era outra semana,
chance.
Era tipo a última chance. Aí acabou que a gente acho que usou outro. É. Mas o cara levantou, tipo, na hora. E daí o Rodrigo pra mim, hoje deu bom, né? Eu...
Deu ótimo.
Deu certo. Só você faltou... arrasou. Faltou o cara lá fazer a vez dele.
Então, Rodrigo, não deu tão certo.
É.
Não, vai ter que refazer.
Só
pra
você saber.
não, mas acabou que ele aprovou outro vídeo, né? Acabou que o cliente aprovou um outro vídeo. Rolou a entrega, mas assim... Pra eu ir naquele dia, porque realmente tinha que sair aquele dia e não...
Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. Você acha que a gente se recuperou da pandemia, já, o cenário de stand-up? Você acha que a gente já tá no formato que era antes ou perto disso?
Nós estamos em abril de 2022, ou seja, a pandemia acabou de completar 2 anos.
É.
Desses 2 anos...
Meu Deus.
Nós, né?
Uhum.
Nós ficamos parados um ano inteiro a gente ficou parado, entre idas e vindas, a gente ficou parado um ano. Então a gente tem um ano de volta. E só agora, 2 anos depois, é que começou a acabar o retrocesso, por exemplo, de máscara, capacidade dos teatros, capacidade dos comedies, inclusive. Então só agora que as coisas estão começando a voltar. eu tenho sentido que as pessoas, desde que a gente voltou pro teatro no ano passado, elas estão mais afim de assistir show do que estavam antes da pandemia. Elas estão mais interessadas em assistir, elas estão comprando mais rápido. Então a gente está sentindo que a venda ela acontece de forma mais antecipada do que era.
Acredito. É porque as lives atrapalharam bastante, né?
Sim, sim.
As lives, tipo, eu mesmo não aguento mais assistir live. Qualquer pessoa que vai fazer uma live nova assim, eu odeio.
Pois é.
Então, tem muita gente que vai fazer, tá naquela época da pandemia mesmo, quando começou, todo mundo tá fazendo live toda hora. E aí ficou muito sobrecarregado. E aí, tipo, agora que, tipo, coisa presencial, a galera, tipo, ai, vamos.
É, exatamente.
Mas sabe o que eu acho também? Que muito tempo na pandemia, o pessoal consumiu muita piada, muito stand-up em vídeo. Então, esse pessoal também agora quer consumir o presencial, porque os humoristas em geral, os nossos formatos, foram muito bem aceitos para o momento bosta que a gente estava passando.
Sim, sim.
Então, acho que muitos humoristas, tipo, até você, Abner, ganhou muita visibilidade nesse tempo que a gente estava meio off, ou aquela galera meio indecisa, será que eu já posso sair? Que o Gui falou, ah, tem um ano, mas agora é que, tipo, pra gente andando sem máscara por aí. Mas no último ano, assim, que daí a gente conseguia, acho que, produzir versus postar e receber a galera no teatro, mesmo que não tão lotado, acho que pra quem faz stand-up aumentou muito os views. Ainda a parte de formato.
A cultura de cortes.
Assim. É, a cultura de corte, tudo isso. Então melhorou, acho que, bastante agora pra essa volta, assim, do teatro. Sem contar que a gente não parou o trabalho digital, né? Então, mesmo assim, teve impulsionamento, teve divulgação de show, né, soltando, gravando, a gente gravou especial também, de artista, então acho que teve muito movimento online pra gente conseguir aproveitar a retomada agora.
Sim, sim. Mas ainda mais que isso, o mercado cresceu muito nos últimos anos. O nosso mercado hoje, ele é grandioso. Ele não era tão grandioso assim, ele vinha numa crescente, mas depois que retornamos, mano, explodiu o stand-up. Tudo agora é stand-up. Todo lugar tem stand-up de novo. Todos os teatros têm stand-up. Todos os comedy clubs. Olha a quantidade de comedy clubs que surgiu pós-pandemia. E eu tiro até pela casa de artistas. O quanto a gente cresceu como produtora da pandemia pra cá. Antes a gente, quando a pandemia começou, há 2 anos, a gente não criava conteúdo, por exemplo. Hoje a gente cria um conteúdo diário há 2 anos. Então todo dia tem post, todo dia tem vídeo, todo dia tem alguma coisa rolando. A Casa de Artistas, como criadora de conteúdo, ela cresceu muito. Nesse meio tempo, a gente completou os 10 anos, então já veio o especial de comédia. Cara, a gente lançou um especial de comédia de 2 horas.
Nenhuma produtora fez isso.
De 2 horas
de
comédia.
Meu, nosso cenário, para.
Ficou bonitão.
Cenário mais lindo do Brasil. Desculpa quem tem um cenário, mas o nosso é, tipo, mais lindo. Parece que você tá olhando o nosso feed, é muito lindo.
É bem isso. E as cores da luz, o especial em si... Isso é muito grandioso, sabe? Pra cena da comédia. A gente conseguiu criar nesse meio tempo algo que não existia. Tipo, ninguém... É exatamente o que você falou. Nenhuma produtora fez um especial de comédia. A gente foi lá e fez. Aí a gente criou, nesse meio tempo, isso aqui. O podcast. Ele surgiu do nada. Em uma coisa que tinha muita necessidade. Ninguém fala sobre a cena, né? Sobre produção. Sobre, mano, como é que faz pra melhorar... Vamos melhorar a cena. Vamos melhorar os shows. Vamos melhorar a produção. Vamos parar de esquecer pilha... Sabe? Ninguém fala sobre isso, só a gente. Então, diversas coisas. Nesse meio tempo veio o Novos em Folha, que é o show que a gente criou de humoristas que estão em ascensão, que foi de onde você surgiu pra gente? Foi do Novos em Folha. Então, essas criações que a gente foi tendo foram aumentando também o mercado, ajudaram muito o mercado. Então, na minha opinião, o mercado cresceu muito. Hoje ainda, é abril, 2 anos depois, a gente ainda recomenda para as pessoas, por exemplo, ficar de máscara nos shows. Não é mais proibido, mas a gente recomenda, mano, permaneça de máscara. Porque a gente ainda está nesse momento pandêmico, ainda pode transmitir e tal. Então, esse cenário aumentou e tende a aumentar muito mais. Ainda mais agora, as pessoas estão todas liberadas 100%. Vai crescer cada vez mais.
Você tava falando
Ô, Guilherme, comedy. Desculpa, Abner. Tá na minha câmera agora. Guilherme, diz aí pra gente...
Para a cara de mexer na câmera.
Qual foram as dificuldades, os impasses de fazer um festival, um especial do Casa de Artistas 10 anos?
Produzir o seu próprio, né? Nossa, conta. O que você errou, Gui?
O que eu errei?
O que você faria diferente? Nesse festival.
Eu errei zero.
Ah, eu sabia que ele ia falar isso, cara. Eu
cara
sabia,
acabou de
tinha
fazer
certeza, velho. Tinha certeza que ele ia falar isso.
Não teve nada, nenhum problema, nada.
Não, zero.
Não, acho que só...
Zero.
E o estresse?
De quem?
Ah, o seu.
Aí aliviava que tinha massagista
cara,
no camarim.
Cara, teve um erro do especial. Teve um erro. Eu sei um erro.
Qual?
Que não foi na gravação, mas foi pra soltar o especial. O Guilherme decidiu que ele ia soltar o especial, não avisou ninguém. Ele só, tipo, postou.
Cortei a câmera dela aqui. Cortei.
Drop. Corta o microfone também.
Drop desse
como cortar o microfone.
Foi o único erro. O resto ele acertou tudo. Engraçado
a Camila gravando os bastidores com a câmera virada pra ela.
Nossa,
mas
eu queria esse vídeo.
A gente tava falando dos comedy clubs. Eu não sei se você tem essa mesma percepção que eu. Eu sinto que parece que em algum momento pipocaram vários pequenos comedies. Só que com o tempo... Vários deles foram fechando depois, sabe? Você sentiu essa marezinha de, tipo, comedy que parece que abre no embalo, só que aí tem uma... Morre ali na... antes de chegar, tá ligado?
Eu acho que mais do que isso, irmão. Como surgiu muito... Surgiu muito comedy club. A gente tem, sei lá, 50 comedy clubs hoje no Brasil. Só que desses 50, são pessoas que gostam muito de comédia, mas não são produtores de fato, sabe? É uma galera que é só entusiasta.
O que eles precisam, Gui? Fazer?
Cinco passos para... Mentira.
Precisa fazer o nosso curso.
Mas a minha pergunta era isso. Tipo, do porquê que você acha que isso acontece?
Sim, sim. Eu acho que falta preparo. Acho que falta muito preparo. A galera, eles não vêm da comédia. É uma pessoa que, beleza. Ah, eu assisto comédia.
É muito bem intencionado.
Eu assisto muito comédia. Nossa, eu gosto muito. Nossa, eu gosto muito do Rodrigo, gosto muito do Thiago, gosto muito de todo mundo. E aí, vou montar um comedy club para poder tomar uma cerveja com o Rodrigo. Sabe, isso acontece. Vou levar o Rodrigo pra minha cidade porque eu gosto dele e quero tomar cerveja com ele depois do show. Só que a pessoa não sabe que tem todo um rolê pra você preparar o show, pra você fazer o show. E aí, pra isso, estamos lançando agora, dia 30 de abril, o nosso curso Bora Produzir. Que é um workshop online de 6
online?
Horas.
Online?
Online mais presencial.
Ah, tá. No híbrido.
Minhoca, né? Vou começar de novo.
Eu edito, fica tranquilo.
Para, cara, de mexer. Ah, não, isso é seu trabalho mesmo.
Tá meu trabalho. Eu já tô editando aqui, ó. Pá, pá, pum, pá. Vai.
Não, mas é interessante também, porque tipo, já surgiram vários cursos que ensinam a fazer piada, stand-up, mas não tinha nenhum que ensinasse a produzir, que é, enfim, sem a produção não vai existir o show pra gente fazer a piada, né?
Então, com essa criação dessa quantidade de comedy clubs, a gente entendeu que os humoristas começaram a subir de qualidade, eles começaram a estudar, eles começaram a fazer seus cursos, eles começaram a ver mais vídeos especiais e tudo mais na internet, e os produtores foram ficando pra trás, porque não existe um curso de produção, é isso aí. Não existe um curso de produção, e principalmente um curso de produção focado em stand-up comedy, que é muito diferente. Você produzir um show de música e você produzir um show de stand-up, é muito diferente, tem muitos detalhes que um tem e o outro não tem. E aí, durante o especial, foi mais uma das coisas que a gente criou, nós fizemos três edições do... Três?
Acho que foram três.
Três edições de um workshop falando sobre produção de stand-up comedy em bares.
Tu sentiu um...
Para de editar.
Tá trocando de câmera?
Falar que mas foram três mesmo, acho.
Tá, fez assim. Tu sentiu um feedback desses cursos que você fez?
Foi muito legal. Eu tenho hoje produtores que trabalham comigo que vieram do workshop. A Fernanda, que trabalha com a gente no escritório, ela veio do workshop. Então, ela fez workshop, começou a
de Recife,
trabalhar, né? fazer... E... Pra eu falar mais perto? Ah, boa, desculpa. Edita, agora é hora de você editar.
Não, mas tava dando pra ouvir, legal.
E aí, a Fernanda veio desse workshop. A gente fez três workshops. E a gente sentiu que precisava de um pouco mais. Então a gente começou... Agora a gente fala muito sobre a cena da comédia. Como é que começa a cena. Quais os passos pra poder... Os cinco passos pra poder começar uma cena da comédia na sua cidade que não tem... Então a gente reuniu todas essas informações, tanto show de stand-up em bares, quanto em teatro, quanto em comedy club, para você aprender a base do que é a produção, para você não cometer erros tão pequenos, mas que todo mundo comete e parece que não entende que está cometendo esse erro. E na minha opinião, o que acontece com alguns dos comedy clubs, não são todos, é que eles não estão preparados para isso. Então vem fazer workshop com a gente, vem aprender com a gente como fazer. A gente, não é que a gente quer cagar regra, não é que a gente quer impor coisas. Não, é porque a gente apanhou tanto que a gente personalizou e padronizou esse rolê.
Não tem pra que você entrar desbravando uma parada que já foi desbravada.
Sim,
né? É mais
sim.
fácil você pegar o conhecimento da galera que já fez. Sim.
Não, e ainda vai ser lá no Minhoca, que é o comedy preferido dos comediantes. Podem...
É o hype, né?
Aí. Sim, é o todo hype. Mundo ama o... O Minhoca diz que é o melhor pra testar, enfim.
É, mano, o Minhoca, ele criou uma personalidade, né?
Sim, sim.
E aí... o Minhoca é tipo uma pessoa.
E nós vamos fazer...
O clube do Minhoca, uma pessoa pra
nós
cara.
Vamos fazer no Minhoca o curso durante o dia. E à noite a gente vai produzir um show lá no Minhoca com esses produtores.
Ah,
vai ter
demais.
Uma galera de produção lá, pra tipo, na prática, né? Uhum. Porque é isso. Os produtores, esses donos de comedy club, eles, infelizmente, de novo, alguns deles ainda acham que... Eles sabem tudo, porque eles estão há um ano, dois, fazendo produção.
Uhum.
Eles acham que eles sabem tudo, e eles não sabem, eles estão errando muito. Irmãos, vocês estão errando muito ainda. Tem muito que a gente melhorar. Então, de novo, eu não quero cagar regra, não quero. Mas tem 10 anos que eu faço isso, então eu e a Camila, a Tati, o Mauro, você, a gente meio que padronizou o processo. A partir da padronização fica muito mais fácil de você replicar. Uhum. Eles só precisam ter... A humildade, a boa intenção de aceitar esse replique do conteúdo. Uhum. É isso.
E agora também, assim, né? Leva um artista num comedy. Beleza, primeira vez deu um errinho, tranquilo. Segunda vez deu um errinho, tranquilo. Meu, a terceira já não dá mais pra errar, né? Daí o artista não vai querer mais voltar naquele comedy. Você vai estar prejudicando seu próprio bar, seu próprio uhum. comedy em geral.
Sim. São erros muito básicos, né? A galera erra com coisas muito básicas.
Mais
com
alguma coisa aí.
Hotel. Como as pessoas erram com hotel? Como as pessoas erram com motorista? Tipo, vai buscar o artista no aeroporto. Vão 10 pessoas.
Acho engraçado quando a galera fala assim, vocês podem dormir no mesmo quarto?
Eles não entendem. E acha que é uma exigência fora de... Não, cara.
Nossa,
claro
que
não.
Custa. São amigos, dormem junto.
Aham, aham.
Eu queria fazer uma pergunta pra representar os... Open Mics, que estão nos assistindo nesse momento.
Manda.
Quando você, Gui, vai produzir um show e aí vai ter alguém que vai abrir o show da pessoa ou fazer uma canja, o que que você espera daquele show? O que que é um bom show de abertura pra você?
Em relação... Repete.
Tipo, porque o cara que ele vai abrir, sei lá, eu já vi erros assim, o cara vai lá, testa no show que ele vai abrir, que é um show importante, tá ligado?
Ah, boa.
Pra você, o que chama a atenção, tipo, mano, essa aqui foi uma abertura boa.
Beleza.
Por quê? Porque o cara fez isso daqui.
Quando ele tem os 5 melhores minutos dele ali. Não tem que testar, não acho que tem que testar. Você vai concordar comigo, não tem que testar em abertura. Não tem que explicar
tem que dar
a piada.
Melhor lá, né?
Você não tem que... Ah, quando não sei o quê, bate palma.
Não. Ah, você já não quer que faça isso?
Não, você tem que chegar e fazer
você
o seu melhor.
Você acha que não, o cara não pode fazer isso?
O open mic não. O cara que tá abrindo o show, ele tem que pegar os 5 melhores minutos dele, 7 melhores minutos dele, e uhum. ir lá e mostrar pra plateia quem é ele, porque aquela plateia não conhece ele.
Uhum.
Concorda?
Uhum. Concordo. Mas eu acho que vendo, filmando vários shows, eu percebo que alguns shows específicos, quando a galera não faz esse negócio de bater palma e tal...
A plateia se perde.
Mas qual até, que é esse negócio de bater principal. Palma? Tipo, se gostou, bate palma?
É porque todo show de comédia tem meio que um clichê de abertura do cara ensinar a plateia. Aí faz uma pessoa só aplaudir, ó, como ficou uma bosta. Depois faz todo mundo pra ensinar.
Será que você tá testemunho de Jeová batendo?
Tipo, só que, de certa forma, o Rodrigo percebeu que isso não acrescentava muito, porque a galera dele já ia pra assistir o show, já conhecia stand-up.
Porque a galera já vai rir pra caralho no show do Rodrigo. Tipo,
e também porque às vezes a pessoa que tá na plateia não tem o timing de começar um aplauso. Sim. E aí numa piada que não era pra aplaudir, o cara começa e aí a galera inteira se sente obrigada junto e fica um aplauso meio broxante, tá ligado?
Entendi.
Sim, sim. Então eu acho que a abertura é isso, é você ir lá com seus melhores momentos, melhores minutos... E, mano, arrebentar aquela plateia.
Uhum.
Pra levantar o ânimo pro próximo comediante.
Não, também não. Pra poder mostrar o seu trabalho. Uhum. Pra aquela galera, você tá ali, não é só pra isso.
É tipo uma oportunidade,
isso é uma das coisas.
Né?
É a oportunidade de você mostrar o seu trabalho pra 500, 600 pessoas que não te conhecem. E que querem conhecer. E aí elas chegam lá, veem um cara foda abrindo um show. Claro que elas vão te seguir. Não é no Costa. Me segue, tô de costas. Isso aí já passou.
Já foi,
né? 2000. Enfim, e aí não, é a oportunidade que o cara tem pra fazer essas pessoas seguirem ele e conhecer o trabalho dele. Então o cara vai lá, vai explicar a piada, perde um minuto. Aí que começa, vai fazer uma interação. Não, irmão, você vai fazer interação pra quê? Pra quê? Chega lá, pega seus 5 minutos melhor de piada e enfia piada a essas pessoas. punch atrás de punch, risada pra caralho, aplauso.
Isso é importante você falar, porque tem gente que não tem esse feeling e chega querendo conversar pra caralho com o público.
É, pra quê?
E aí fica lá 10 minutos só trocando ideia e não faz uma piada.
E passou do tempo que era necessário, né?
E não é engraçado, ele vai sempre estourar. Uma coisa que a gente fica muito irritado com o open mic é quem estoura. Tipo, mano, você tem que fazer 7 minutos, o cara vai lá e faz 9. Tem que fazer 5 minutos, o cara vai e faz o 7. Não. Primeira coisa, entenda o seu tempo. Uhum. Não passa o seu tempo. O tempo foi delimitado porque tem uma série de coisas acontecendo ali, então não passa o seu tempo. Ah, mas são só 2 minutos. Vai fazer diferença pra gente lá na frente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Ah, eu vou fazer uma interação, que aí... Não, mano, não tem interação. Não tem interação. Tô ficando irritado.
Não tem, chega.
Não tem que interagir. Só vai lá e faz seu trabalho bem feito, porque aquelas pessoas lá estão lá pra te seguir. E por fim, as pessoas estão lá pra que você consiga levar alegria pra elas antes do cara que vai fazer o show. Então elas precisam começar o show feliz. Você vai chegar lá e fazer umas piadas ruins e vai baixar a frequência da plateia. Então eu acho que é isso. Concordo?
Concordo.
É isso. Quer puxar a pergunta de galera?
Eu tenho.
A gente abriu uma caixinha de perguntas lá no @ Casa de Artistas. Se você ainda não segue a gente, chegou pelo YouTube agora.
Segue, por favor, @ Casa de Artistas no Instagram. Qual você acha, Mauro?
Oxi.
Eita.
Rodrigo.
Aí a pergunta, que é o pior comediante?
Quem você acha o pior comediante do Brasil?
Rodrigo Soares.
É o mesmo.
Eu falei que a gente tava falando de cena de comédia, eu quero perguntar, você tem ascendência asiática?
Do nada. Gente, quando a gente abre uma caixinha de perguntas, hoje a gente vai falar de nicho. É, pra vocês falarem.
Uma pergunta que eu recebi aqui é como a gente imagina a cena da comédia a longo prazo. Você acha que vai acontecer o quê? Quais são as tendências que vão chegar? Vai, tipo, surgir muito comedy club, muito comediante?
Eu acho que sim. Eu acho que vai cada vez aumentar mais o número de comediantes, de comedy clubs, de cenas acontecendo, né?
Ah,
as cidades do interior vão começar... Eu vi isso lá em Salvador, esse final de semana. Eu tava em Salvador, e aí a gente tava falando sobre a comédia do interior.
Uhum.
E eles estavam nos falando que começou depois que teve o boom do comedy de Salvador,
uhum,
que agora tem lá, sei lá, 50 humoristas em Salvador. Isso começou a acontecer
é o
no
Black,
interior.
Black, como é que é o nome?
É The Comedy House.
The Comedy House.
É, mas não é só o comedy que tá lá, não. Tem alguns bares já fazendo, uh-huh, tem alguns produtores fazendo em teatro. A cena tá muito...
Interessante.
Tá muito ampla, exatamente essa palavra. Então, isso começou a acontecer no interior também. Camaçari, Feira de Santana, Vitória da Conquista. São cidades que agora tem um humorista ou outro fazendo e começando a ampliar. Começando com as dificuldades do começo de cena.
Uhum.
Se vai pra frente ou não, são outros 500. Mas eu acho que isso vai começar a acontecer cada vez mais, esse aumento.
Uhum. Uma conexão de cidades vizinhas, né?
Tipo isso. E aí, cada vez mais as redes sociais vão nos ajudar a encontrar essas pessoas, né?
A gente tava até conversando sobre isso aqui antes de começar a gravar. E eu tava falando pro Abner que eu vejo a mudança também no crescimento pro futuro da comédia, a mudança de formatos. Né, até por causa da internet, enfim, o vídeo, o corte, como que a gente faz humor, né? A gente não, porque eu não faço humor, né, gente?
Redes sociais diferentes.
As redes sociais, né? Então, eu acho que a gente nem tem ideia pra onde tá indo isso de uma maneira geral. Mas eu acho que os formatos, assim, novos formatos de se fazer comédia, digamos, os novos nichos agora, né? Uhum. Acho que vão aparecer novos pros próximos tempos.
É interessante isso porque, tipo, quando a gente viaja para as capitais, elas são, por exemplo, São Paulo é um centro muito interessante. Mas é legal também como os caras de São Paulo veem que quando satura aqui, ele precisa ir para um lugar que ninguém produz ainda. E aí o cara começa a explorar umas cidades do interior que não tinham. E aí que vai surgindo novas cenas. E em outros estados eu tenho percebido isso. Quando eu fui fazer show no Espírito Santo, veio um cara lá do interior para fazer o show no Comedy de Vitória. Então, tipo, acho que vai acontecer cada vez mais, isso aí que você falou.
É, com certeza. Essa é a grande tendência, porque a partir do momento que ele vai... E como eu, há 10 anos atrás, fui num show e achei legal pra caralho. Nossa, que legal isso aqui. Isso acontece com todo mundo. E aí você vai começando a ter interesse em em aumentar aquilo na sua cidade. Puta, não tem na minha cidade, então vou começar a levar, vou começar a fazer, e assim vai. Uhum. Esse crescimento, ele é natural e, na minha opinião, é a tendência do mercado.
Boa. Tem mais algum aí? Mandaram?
Deixa eu ver que eu tenho mais.
Não. O Gui abriu também.
Eu abri. Ah, eu vou olhar no meu Instagram aqui, porque eu abri. Senhoras e senhores, eu abri no meu Instagram a caixinha de perguntas. Tem umas 300 respostas aqui.
Eu vou até esconder aqui, pros...
Guardar a identidade das Guardar pessoas.
Guardar a identidade dos internautas.
Guardar a identidade. Deixa eu ver se eu tenho. Não achei.
É, então, eu avisei.
Não achei.
Tururu.
Então.
Tururu. Top é o top.
Mas olha só, eu tenho.
Não,
uma...
é que a gente também decide abrir uma caixinha de perguntas 5 minutos antes de abrir o podcast, sem fazer nenhum tipo de introdução. Sem, tipo, tentar engajar as pessoas. Sem, tipo assim, né?
É porque a gente não trabalha com isso, né?
Também, é.
A gente não trabalha com isso, a gente não sabe fazer isso, a gente
não,
nunca fez.
Não, a gente deixou pra fazer tudo assim.
Mas
não.
Acho que a gente falou tanta coisa legal.
É, não.
Eu não desmereço a gente, não.
A gente
só
é bom, cara.
Boa.
Foi interessante, cara.
Mas é bom entender assim, o que tem acontecido e o que vai acontecer nesse nosso mercado e o quão a gente está engajado para fazer isso acontecer, sabe? O quão essa equipe e esse escritório querem fazer com que a comédia esteja cada vez maior, seja cada vez maior. A quantidade de coisas que a gente fez, que a gente falou aqui sobre o que nós temos feito e agora essa parceria da Casa de Artistas com o Clube do Minhoca. Com o estúdio da Não Existe Produções, com a banca do Minhoca, a gente vai juntar tudo isso e fazer uma coisa muito grandiosa. E é isso que a gente espera pra comédia. Coisas muito grandiosas estão por acontecer pra gente, por aí.
Eu acho interessante comparar a comédia com outras coisas que se instalam como cultura, porque, tipo, tem a cultura do stand-up. Aí a gente pode comparar com a cultura, sei lá, do rap, que tem uns 10 anos a mais na nossa frente. E aí com uma coisa que no Brasil é muito difundida, tipo futebol. Que é uma coisa muito mais. E eu acho que na comédia a gente já tá conseguindo chegar nessa etapa que tem muito no futebol, que assim, às vezes tem uma pessoa muito boa e que você não faz a menor ideia que existe, assim. É um cara que tá lá numa esquininha e ele só precisa se conectar com a galera, assim. Uhum. Então acho que tem muita gente desconhecida e que já é muito boa. Isso me dá esperança de que a nossa cena vai ficar muito foda, tá ligado?
Nossa, sim. Verdade. Não tinha parado pra pensar nisso.
Sim, eu tava esses dias com, por exemplo, o Ramon Coxinha, que é lá de Aracaju.
Aracaju, bom pra caralho.
Irmão, é de Aracaju, tipo, de novo, é assim como Manaus. Uma cena extremamente longe do grande centro da comédia, que é São Paulo. E o cara tá lá se esforçando e é bom pra caralho. A galera de Recife, o quão é boa, então é exatamente isso. A galera vai se aproximando e fazendo e não desiste nunca e cai, levanta e faz acontecer. E é o que todo mundo tá fazendo por aí. E a tendência é só melhorar isso aí.
Boa. Como é que vai ser esse ano na Casa de Artistas? O que, que vai vir
como é que
pela
vai ser?
Frente?
Você tá editando aí, né?
Não, só perguntei. Não. Nem tá mostrando a minha câmera. Tá só a câmera aqui agora.
Tá vai. Onde?
Tá em você.
Ah.
Vai pra trás. Viu?
Obrigado.
Toma na tua cara.
Otário.
Vai.
É difícil quando a gente traz a pessoa que faz a edição pra frente da câmera.
Não, e traz com as maquininhas certinho ainda pra ficar puxando.
A gente tá crescendo no casting. Hoje nós temos 4 frentes na Casa de Artistas, que são a frente de conteúdo, que vocês todos aqui fazem parte, que é a grande frente hoje da Casa de Artistas, o conteúdo do Instagram, do YouTube. Agora a gente vai pegar e fazer coisas específicas pro Facebook. Então, o conteúdo é sempre o nosso diferencial, sempre foi. Além disso, a gente gerencia carreiras do Rodrigo Max, do Patrick Maia, do Pé da Letícia, do Abner Henrique, do Caio Martins, do João Pimenta, do Bruno Romano,
Marcos Cássio e Luciana.
Marcos Cássio e Luciana Daurize. É isso, 8 shows. São 8 shows. Isso também tem crescido muito, mas agora a gente já tá com um número foda, um casting foda. Tanto é que a gente tem um especial de 2 horas no YouTube com essa galera. Com essa união aqui com o Clube do Minhoca, a gente tá gerenciando o maior clube de comédia desse país. Com a banca do Minhoca, que tá, a gente vai lançar novos livros de comédia. Aqui o estúdio acontecendo, esse podcast está sendo feito na estrutura do Não Existe Produções. E além disso, o nosso podcast falando sobre produção, então volta à questão do conteúdo. E, cara, a gente tá produzindo show pra todo lado. A gente tá produzindo 70 shows por mês. numa pegada que a gente nunca teve.
Vai ter até gringo agora, né?
É, vamos pra um festival de comédia em Los Angeles, da Netflix, que vai ser demais, já tá vendendo ingresso. Então, a gente tá produzindo show pra caralho. Tem muita coisa acontecendo. Se você ainda não segue a Casa de Artistas, por gentileza, nos siga, porque tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa rolando, tem muita gente envolvida pra que isso tudo aconteça. É por isso que eu tô com olheira, mas vai passar. Vai passar.
Vai dar tudo certo.
Vai passar.
Veio direto do Risorama pra cá.
Foi,
né?
Ontem a gente tava no Risorama em Curitiba, aí eu passei a noite na estrada porque eu tenho um compromisso com o conteúdo da Casa de Artistas.
Verdade. Tá. Atrasou,
podcast.
Dê aí seus recados pra gente finalizar. O que, que vocês esperam do nosso futuro? Nossa, toma isso aí na casa de vocês.
Vai ser muito legal esse ano eu pretendo fazer mais show solo. Se você não me segue, arroba o Abner Henrique. Me acompanha que vai ter show solo na sua casa. Na sua casa. Parece que eu vou apresentar na casa da pessoa.
Batendo na
não
porta.
Não é na sua casa, mas talvez.
Me siga aí, arroba Mauro Monese. Siga a Casa de Artistas, porque a gente tá fazendo conteúdo e a gente sofre pra caramba pra fazer as coisas legais. Um conteúdo com qualidade boa. Então siga lá e me siga também. E eu acho que a gente vai criar mais coisas, criar coisas novas. Porém, eu pretendo. Não sei se o Guilherme vai aprovar, mas eu vou jogar as ideias.
Não que o Guilherme precise de muito para jogar uma nova demanda. Eu tive uma ideia maravilhosa. Vamos gravar amanhã.
E sim.
Eu acho que para esse ano a gente também quer trabalhar muito com a parte de instrução, né? Que nem workshop, curso, enfim, ajudar. A gente sabe que para crescer a cena, a gente precisa melhorar a base, né? De uma maneira geral. Tanto a base de de comediante, quanto a base de produção. Então, acho que esse ano o que a gente pode esperar da Casa de Artistas é distribuir cada dia mais conteúdo para ajudar, né? Dar instrução para as pessoas, para fomentar a cena da comédia. E me sigam também, arroba Talobo, TAHLobo, e arroba Casa de Artistas.
É isso. A gente está muito focado em fazer esse conteúdo, em criar esse conteúdo e aumentar esse conteúdo e fazer ele cada vez mais assertivo, cada vez mais próximo à realidade dos novos humoristas, de quem gosta de comédia, de quem quer fazer produção. E a gente precisa muito desse feedback que todo mundo dá aqui. Então comenta aqui o que você está achando desses episódios, o que você está achando do nosso conteúdo. Segue a gente aqui.
Se inscreve no canal.
Se inscreve no canal. Ativa o sininho.
Deixa o seu like.
Eu tô aprendendo esse rolê ainda. Eu não sou bom nisso. Senhoras e senhores, a gente tá aqui pra falar de comédia. A gente falou de comédia. Muito obrigado e até a próxima.
Tchau.